Olha, doutor, o que a gente tem de participação a respeito do tema? O doutor vem para falar com a gente a respeito de fobias e de medo. É bom? Por que eu estou falando medo? Depois é que eu conversei com o doutor Rafael ontem, a gente precisa explicar o que é fobia, o que é um medo, né, doutor? Vamos começar por aí, pegando como mote, por exemplo, né? A gente tem aqui o que foi anunciado ontem pelo governo do estado, um trabalho específico com as pessoas que têm medo, têm fobia, não é nem medo, fobia à vacina, à agulha. Seja para tomar qualquer tipo de vacina, não é medo da reação da vacina, seja para tirar um sangue para algum exame. Vou explicar primeiro, doutora, a diferença desses dois, de medo e de fobia.
Sim, acho que são conceitos fundamentais para a gente poder avançar nesse conteúdo. Primeiro que medo e ansiedade, na verdade, são reações emocionais comuns, né? Todos nós experimentamos em algum momento da nossa vida, né? Que está relacionado a uma sinalização do perigo, né? O medo e a ansiedade, elas são mecanismos de defesa nossos, né? Então, é algo mais do que natural quando a gente se sente ameaçado. Nosso organismo entra em alerta e faz uma ativação no nosso corpo, né, de liberação de adrenalina, mas sendo esse medo uma resposta adequada e adaptada a uma situação específica. Certo?
E como que a
Já
gente.
a fobia,
Isso.
já na verdade é uma extrema ansiedade ou medo, né, de qualquer objeto ou uma situação que é desproporcional, desadaptativa e é inconsciente, ou seja, não segue uma lógica. E isso é um conceito muito claro dentro da psiquiatria, né? Do que é um medo normal e do que é um medo patológico, né? O medo normal é algo que a gente experimenta e não causa prejuízo. Mas o que se torna patológico é justamente o que causa muito sofrimento e também prejuízos nas nossas funções diárias, nas nossas atividades. Impede que a gente execute as nossas atividades e cause algum prejuízo na gente.
Doutor, isso a gente desenvolve em algum momento da nossa vida ou ele já vem? Vamos pegar a fobia, por exemplo, né? Ela já vem nos
Sim.
acompanhando desde pequeno e em um certo momento ela se desperta, vamos dizer assim.
Maravilha. Tá? A gente, na verdade, tem vários tipos de fobia, né? As fobias, elas estão dentro da classe dos transtornos de ansiedade, né? Que são muito prevalentes na população geral, principalmente no Brasil. O Brasil é um país extremamente ansioso. Cerca de 12% da população sofre de algum tipo de fobia. E geralmente as fobias estão relacionadas a eventos na infância e na adolescência. É algo que começa lá por algum trauma, que esse trauma não necessariamente é um fato ocorrido, às vezes é só uma exposição, ouvir uma situação. Muitas vezes a pessoa nem lembra, mas é dali muitas vezes a origem dessas fobias. Então, a grande parte das fobias iniciam ali na infância e na adolescência, mas vão impactar mais na nossa vida adulta, né? A ansiedade, por exemplo, ser chamado por uma entrevista pode me deixar ansioso, mas se eu tivesse uma fobia, eu teria recusado e perdido essa oportunidade, entende? Então, e dentro das fobias, a gente tem alguns tipos diferentes.
Hoje, na nossa sociedade, qual o tipo de fobia mais comum que está presente aqui no nosso meio, no nosso lado, com pessoas que a gente convive?
Dos transtornos fóbicos, a gente tem a fobia social, que é a mais prevalente, que é o medo de falar em público, ou até mesmo de comer em público, ou de falar com uma pessoa que você não tem intimidade, e até mesmo de compartilhar um elevador, tá? Então é uma fobia social e que é extremamente impactante na vida, né? Porque nós somos seres que se relacionam. Então, se a gente tem uma fobia social, ela acaba trazendo muitos prejuízos na vida da pessoa e não é à toa que ela acaba sendo a mais prevalente, porque ela é que mais as pessoas fazem buscar tratamento, né? A gente tem as fobias específicas, né? Que dentro do que é que a gente está trazendo, das fobias específicas de agulha, que é uma das, dentro das fobias específicas das mais comuns, há outras fobias específicas também que são muito prevalentes, são as de sangue, medo de altura, medo de animais, né, de vários tipos, e medo de voar, medo de avião. Essas são as fobias mais específicas, mas tem fobia praticamente de tudo que existe, né? Tem casos até curiosos, mas essas são as mais comuns na nossa sociedade.
Mas o interessante é que a gente consegue ter um tratamento, ter um acompanhamento, como o senhor bem destacou. Imagina, né? A pessoa que tem o tipo de fobia mais comum entre a nossa sociedade, a fobia social, como o senhor destacou, que é o simples fato de falar em público. Às vezes o público não é falar para a multidão, não. É falar numa reunião, por exemplo.
Ou ir numa loja e perguntar o preço de uma coisa.
Até nisso também?
Até isso.
Olha só.
Então você vê que são vários níveis, né, que podem incapacitar mesmo a pessoa, né? Então, as fobias, elas costumam ser limitantes, né, quando são patológicas, né?
Doutor, olha, como eu comentei com o senhor ontem, eu vou até abrir espaço aqui, porque aqui na Band News FM a gente dá voz aos nossos ouvintes. E esses ouvintes aqui, fobia social, acho que eles não têm, porque eles estão participando, estão colocando aqui, estão conversando. Mas a gente já aconteceu de vários ouvintes entrarem em contato comigo na minha rede social, falando: olha, eu te acompanho, mas eu tenho vergonha, morro de vergonha de passar uma informação, às vezes é importante, mas eu não consigo mandar. Esses aqui mandaram e contaram um pouco das histórias que eles têm.
Ah, que bom!
Vamos ouvir algumas aqui? Não vai
Vamos.
Dar pra. Olha, já tô adiantando, não vai dar pra ouvir todas. Mas eu vou começar com a do Manolo. Fala, Manolo. Ele primeiramente disse que ele tinha muita dificuldade com agulha também. Mas ele foi vencendo aos poucos e ele mandou um áudio pra gente pra contar.
Então, eu tinha pavor de agulha, cara. Eu lembro que uma vez a minha esposa forçou tanta barra para eu tomar a vacina da gripe, há uns 3 anos atrás. Cara, eu passei mal dentro da sala de vacinação. O coração acelera, bate aquele suador, a pressão baixa. Eu quase desmaiei. Mas aos poucos, assim, eu tô vencendo, assim, tem que encarar, né? Não tem jeito. Tô procurando, quando tem algum processo de vacinação, não, tô procurando ir sozinho, não ir com ninguém, tô indo sozinho. E não ficar olhando para vacina, para agulha, né? Minha mãe conta que quando eu era criança, quando eu era bem bebezinho, eu quase morri, né? Aí os médicos tiveram que furar muito a minha cabeça, meu corpo, para achar veia, porque eu não encontrava veia. Então, assim, aí eu fui no psicólogo uma vez e ele me informou que pode ser, assim, essa questão psicológica de quando eu era bebê que eu passei por essa experiência, que ficou lá no subconsciente. Até hoje esse negócio me persegue. Mas graças a Deus eu tô vencendo, entendeu? Só de ver vacinação pela televisão já me batia um suador. Não tinha, assim, cabeça pra olhar pra agulha, pra seringa. É coisa extremamente, assim, estranha pra caramba. Mas eu tô vencendo, graças a Deus.
Olha que interessante. Ele tem uma história lá de criança, de bebê, traumática pra ele com agulha. Que adulto, ele tá relembrando. Olha onde o pensamento dele foi quando ele viu uma agulha, doutor.
Viu, Letícia? Na psiquiatria nada é por acaso, entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa, não sei por que eu tenho isso. Mas se a gente for investigar a história a fundo, a gente acaba achando, tá? Então, esse é um costume da nossa área, assim. Tem sempre alguma razão mesmo que escondida lá atrás. E ele traz uma coisa importante, sabe? As fobias, né, e esses medos extremos, ele traz um sistema no nosso corpo de resposta. Ou seja, afeta a nossa cognição, então a gente acaba tendo pensamentos negativos sobre a nossa própria capacidade de enfrentar. Então eu julgo que eu não sou capaz de lidar com esse enfrentamento. Existem as respostas fisiológicas, que é dessa descarga de adrenalina quando a gente se sente ameaçado, mesmo que seja uma ameaça imaginária e irracional, que aí a adrenalina descarregando no corpo vai fazer a gente, o coração palpitar, uma sudorese, tremor, a gente fica pálido, a boca fica seca e o ar parece que falta, né? E as alterações dos comportamentos que vão ser de esquiva e fuga dessas situações. Então, ele traz justamente esse sistema de tripla resposta no relato dele, muito rico, né? Então, ele já traz... Mas ele está conseguindo, aos poucos, vencer, né? Então, a gente entende também como que é possível também, né? Cuidar disso e superar.
É, a gente tem a participação aqui Nossa, é muito ouvinte participando, viu? A nossa ouvinte, a Alana, ela fala o seguinte, olha, eu cheguei na metade da entrevista aqui e ela disse se tem algum tipo de cura para claustrofobia, porque ela tem medo devido a um trauma no parto dela.
Olha que interessante, claustrofobia. Tem gente que tem esse medo de lugares fechados e tem a agorafobia, que é o medo de espaços abertos também, né? De não se sentir com uma contenção quando sai, né? O medo de sair... E, de repente, se você passar mal, você não vai conseguir ter ajuda, né? Então, muitas vezes, esses medos podem até virar uma situação de pânico, sim, né? Onde o corpo todo paralisa e a pessoa fica sem reação. Muitas vezes, com essa crença de que está passando mal, pode até parar numa emergência achando que está com algum tipo de problema físico.
Tem mensagem do Isaías também, vamos acompanhar.
Letícia, bom dia. Eu tinha muito medo de agulha, tinha medo de barata, tinha medo de aranha, de escabola 4, vamos botar assim, porque eu tinha pânico, né? É algo horrível que a pessoa pode sentir na vida, é ter pânico. O que resolveu minha vida foi hipnose, né? Uma boa psicóloga trabalhou isso comigo e hoje em dia, graças a Deus, tranquilo.
Isaías teve uma experiência com a hipnose, doutor, olha.
Isso, olha que ele já adiantou o meu conteúdo que eu ia falar mais para frente, quais são os tratamentos possíveis para tratar a hipnose. É um dos tratamentos psicológicos que também são indicados para tratar. Não é o único, mas também é um tratamento indicado para tratar essas fobias. Então ele já traz aí um adianto para a gente sobre... as formas de tratar.
De tratamento, né? A gente fala já, porque tem tanta história. Maria Luísa agora também conta a história dela, olha só.
Letícia, bom dia. Eu sou uma que tenho trauma de agulha. Eu tenho desespero. Eu tomei vacina, obrigada, porque foi trauma de infância, duas vezes. Então eu tenho pavor. Principalmente nas propagandas na televisão. É dentista, é tudo. Então, realmente, ele falou a verdade. É de infância e me marcou muito. E tem um pavor de bicho rasteiro. Cobra, lagarta, minhoca, e não posso nem falar. Beijo.
Obrigada, Luísa. Beijo. Olha, sobre bicho...
Viu, Letícia, você percebe que, na verdade, só a exposição visual já ativa esse sistema neles?
É curioso
isso,
né?
Não é nem com eles, está na televisão e eles já se sentem ativados em relação a essa fobia, né? É impressionante, assim. Basta ver ou até mesmo imaginar... Uhum. E que esse sistema de tripla resposta já é ativado no nosso corpo.
A Márcia também tem... Aí vamos ver se é medo ou fobia.
Oi, Lele, bom dia, tudo bem? Então, eu tenho pânico de barata. O pior é quando a barata some, aí o meu pânico fica maior ainda. Eu confesso que eu já saí de casa, deixei meu filho de 3 anos dentro de casa e fui no vizinho para me salvar. E veio para matar a barata uma criança de 6 anos. É desesperador para mim. Beijo.
Outra experiência. Muitas vezes as pessoas pensam que é fingimento, que a pessoa está dando escândalo. Mas olha, para ela deixar um filho de 3 anos sozinha, no desespero em casa, não é uma questão de brincadeira, né, doutor? Muitas vezes a gente acaba levando para uma brincadeira. Ah, para com isso. É uma barata só.
É uma baratinha, né? Olha o seu tamanho. Pois e olha o tamanho da barata. A barata que está com medo de você, né? Algumas falas a gente escuta, mas uma coisa que ela traz e que é importante, é como que a gente precisa, na verdade, vencer esse estigma, né? Esse preconceito em relação às fobias, para a gente poder fazer o que de fato ajuda a pessoa, que é o acolhimento. Né? Então a gente tem que acolher essas pessoas que têm essas fobias, né? A gente precisa entendê-las, né, com empatia e poder acolher, porque a chave também do tratamento é o acolhimento.
Certo, tem mais uma contribuição aqui do nosso ouvinte, olha que curioso, o Douglas, né? Ele conta que ele foi doar sangue para um amigo que está com leucemia e acabou desmaiando dentro da sala de doação. Vergonhoso. Ele falou, olha, eu sabia que eu tinha medo, mas eu fui. Mas e não aguentei, acabei desmaiando. Ele foi pelo amigo, sabendo que tem essa fobia, não conseguiu controlar, melhor dizendo, e acabou desmaiando. Deve ter sido no Emóis.
E é uma coisa que a gente não tem controle, né? Quando a gente tem essa descarga de adrenalina muito grande, ela altera, né, as nossas respostas fisiológicas, né? Então, o desmaio e a paralisação podem ser comuns. Mas aí, para a gente evitar essas situações, tem algumas técnicas, Letícia, sabia? Para ajudar a pessoa estando num momento de exposição ali ao objeto que traz ali esse intenso medo, existem mais dicas de como lidar com isso, né?
Vamos essas dicas, então?
A primeira a gente já falou, né? Primeiro a gente tem que vencer esse preconceito e entender que cada um tem traço da sua própria história, né? E a gente não cabe a nós julgar o medo do outro e sim acolher. Mas, uma vez, a pessoa que tem a fobia e está exposta àquele tipo de objeto ou situação que ela teme muito, primeira coisa são técnicas de respiração. Tá? A respiração muitas vezes ajuda até a evitar o desmaio ou essas paralisias. Porque a gente não consegue regular o nosso sistema de adrenalina com a palpitação, com o suor, mas se a gente faz respirações profundas, né, abdominais, isso já ajuda a regular e diminuir a nossa adrenalina e acalmar a gente para poder enfrentar. Outra técnica é a distração, né? E é o que a gente vê muito nesses vídeos de medo de agulha, né? Não olha! Não olha para a agulha entrando, né? Então aí tem alguma pessoa do lado que vai conversar e vai distraindo aquela pessoa para que ela consiga fazer. E, claro, né, tem casos que são mais extremos que aí é necessário, às vezes, uma medicação nessa exposição, né? Muitas vezes com uma medicação sedativa ansiolítica para aquele momento específico. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que têm medo de voar. Mas para ela voar, né, de avião, ela toma uma medicaçãozinha, né, 30 minutinhos antes do voo, que já vai ali deixar ela mais tranquila e relaxada, junto com as técnicas de respiração, e ela vai conseguir fazer o voo dela tranquilamente. Então, a gente tem algumas dicas para lidar e também os tratamentos que são possíveis, né, os tratamentos psicológicos. A hipnose já foi dito, tem as terapias de exposição, que vai aos pouquinhos expondo ali aquele objeto da fobia para a pessoa e dessensibilizando, e as terapias cognitivas comportamentais, que também ajudam. E o acompanhamento pela psiquiatria, né, através de medicação, é já mais nos quadros mais graves e quando há uma incapacidade, né? Quando a pessoa realmente tem um prejuízo muito grande em relação a esse tipo de fobia limitante para ela.
Aí tem uma pergunta que entra na esfera perfeita do senhor aqui agora, que o senhor falou, a pergunta do Wellington Machado. Doutora, a fobia pode gerar uma depressão?
Uma fobia que não é tratada, né? Imagina, então esse comportamento de esquiva e de evitação, se não for tratado, vamos lembrar então da fobia social, que é a mais comum. Se eu passo a evitar sair para encontrar com outras pessoas, eu vou começar a me manter o quê? Mais isolado, eu vou deixar de ter prazer nos eventos, né? Então, chamo você para uma festa, aí você não vai porque você tem medo de estar ali num público. Você é chamado para uma entrevista de emprego, mas pela sua fobia social, você não vai. Então, esse repertório vai se estreitando e a pessoa começa a se sentir isolada em relação ao restante, né? Então, sim, é possível que se a gente não trate adequadamente uma fobia, isso pode gerar uma depressão, dependendo do grau da incapacidade dessa fobia, né? E de qual é o objeto que a gente tem medo. Porque se eu moro na cidade e tenho fobia de cobra, por exemplo, não, muitas vezes não é incapacitante, né? É só não me meter no meio da floresta que eu não vou ter esse problema, né? E se passa na televisão, eu mudo de canal. Mas existem fobias que vão, sim, causar muito sofrimento e muitas limitações, muitos prejuízos. Isso, de forma acumulada, esse estresse, sim, pode gerar como uma comorbidade os transtornos depressivos e os outros transtornos ansiosos, como ansiedade generalizada e pânico.
Sim, doutor, olha, tem tanta, mas tanta participação aqui. Olha, que assunto bacana da gente discutir, dos ouvintes poderem expor também, né? Isso eles já estão vencendo uma barreira, que é pegar o telefone...
Já é uma terapia.
Já é uma terapia. Então, se expondo. O doutor Júlio César, médico, ele falou, olha, já vi várias vezes acontecer de paciente desmaiar no pronto-socorro por conta de uma simples agulha, né? De ver a agulha. E para a gente finalizar aqui, antes da gente de eu deixar as considerações finais para o senhor, eu vou contar a história para o senhor do Rominho. O Rominho, um ouvinte, assim como centenas que nós temos aqui, que participam diariamente da nossa programação. Ah, deve ter o quê? Uns dois, três anos, o Rominho foi para um estado e trouxe de presente para a gente um café especial. Trouxe para mim e para o meu companheiro de bancada, o Cacá. Ele não está aqui hoje, o Cacá. Mas ele trouxe um café para nos presentear, doutor. E ele lembrou dessa história aqui. E ele falou, gente, eu simplesmente travei. Ele travou na porta da emissora. Ele não conseguiu nem entrar na emissora para conhecer a gente. Era o sonho dele conhecer, bater um papo, entregar o presente, né? Já que a gente só conversa por telefone, pelo WhatsApp, aqui na rádio, né? A rádio tem essa questão, as pessoas só nos conhecem muitas vezes pela voz. Algumas vão no nosso, nas nossas redes sociais e acabam conhecendo também. E ele fala, gente, vocês lembram que eu travei? E ele realmente, ele travou. Ele não conseguiu entrar na emissora. Ele saiu correndo, ele deixou o pacote na portaria, ele não quis nem ouvir a recepcionista e foi embora. É o pavor, é a fobia social que bateu nele naquele momento ali, não foi?
Isso aí, fobia social, justamente. Né? E depois, às vezes, vem o sentimento de culpa, ou inadequação. Poxa, eu perdi a chance lá de encontrar pessoas
foi
queridas.
Foi exatamente isso que ele sentiu.
E aí gera esse sentimento de que eu não fui capaz, não fui suficiente, né? E por isso que é muito importante a gente compreender esse fenômeno, né? E respeitar, né? E não só respeitar, mas buscar vencer esses preconceitos, né? E muitas vezes que impedem um tratamento adequado.
É isso. Doutor, olha, mais uma vez, muito obrigada aqui pela atenção do senhor. A gente está... Por esse assunto, olha, eu ficaria com o senhor aqui tranquilamente até o final do programa, viu? Até as 11 horas da manhã, mas a gente precisa tocar outros assuntos. Dr. Rafael Aguilar, médico, psiquiatra, também professor universitário. Muito obrigada, Dr. Rafael.
Olha, eu que agradeço o convite e fico à disposição, porque são temas que eu adoro dentro da saúde mental. Se vocês quiserem, eu fico à disposição.
Ah,
tá,
mas
ótimo.
Com
muito
certeza.
Obrigado pelo convite, pela essa chance aí de trocar com você e seus ouvintes.
Agradecimento é todo nosso por essa aula aqui e do senhor poder ouvir, ter a paciência de ouvir, né? Que é tão bom também a gente ouvir, que a gente aprende muito com as pessoas, com o
depoimento
delas.
Claro, isso é minha área, né? Eu dependo disso, né? A minha função é ouvir, principalmente. Muito obrigado, um ótimo final de semana. Um abraço a todos.
Abraço, doutor. Tchau, tchau.